Uma pessoa estava observando que neste período várias pessoas estão passando por quedas, por tombos, e alguns quebram e outros têm luxações nos joelhos, nos ombros, nos tornozelos. Sempre que se quebra ou se rompe alguma coisa no corpo físico, é porque rompeu-se alguma coisa em um nível mais interno, ou em um corpo sutil. Os corpos sutis são o etérico, o astral e o mental. Então, quando se rompe alguma coisa nos corpos sutis, pode haver sim uma correspondência no corpo físico. Isto significa que mudou alguma situação que estava já muito cristalizada. Agora, os joelhos representam articulação no caminhar. Aí houve algum desbloqueio ou algum defeito nesta articulação que refletiu num problema no joelho. Os ombros representam a base da mente concreta. Então qualquer acidente com os ombros significa algo que na mente concreta, na mente pensante, não vai bem. E os tornozelos representam a regulagem do nosso caminhar. Nós temos que aprender a nos regular no caminho humano. Mas qualquer ruptura quer dizer alguma mudança de situação. E se uma situação não quer mudar, então se rompe, se quebra alguma coisa. E de alguma forma isto influi numa mudança. Há pessoas que depois de quebrarem certas partes do corpo mudam bastante. E uma pessoa diz que os livros falam muito em conhecimento direto. Se nós podemos explicar o significado deste termo. Em geral, se emprega conhecimento direto para o conhecimento que vem do eu superior, da alma, sem passar pela mente. Ele vem da alma e registra no cérebro. Porque se ele passa pela mente, ele já se transforma. Ele já fica falsificado. Então, o direto quer dizer você ter um contato direto com o eu superior. E como transformar o desejo sexual em amor divino? Primeiro precisa transcender o desejo sexual. Desejo sexual e amor divino são duas coisas incompatíveis, porque o amor divino está no outro nível, não está neste nível do desejo. O desejo é etérico, astral, mental. Então primeiro precisa transcender este desejo para depois começar a perceber o amor em outro nível. Com o desejo não se percebe o amor em níveis superiores. Primeiro é preciso transcender desejo, e depois é que começa a perceber o amor num outro nível. Desejo e amor divino não existe ao mesmo tempo. E uma pessoa de 11 anos quer saber como os animais trabalham com a sua alma. A maioria dos animais ainda não tem uma alma individual. A maioria pertence a uma alma grupo do reino animal. É uma alma só para o reino animal. Alguns animais começam a formar a própria alma, mas não são todos. Nós ajudamos os animais a formar a alma convivendo com eles, ajudando os animais a conviverem com o ser humano. É com a convivência com o ser humano que se acelera a formação da alma no animal. E ela diz ainda que ela tem 11 anos, é vegetariana e, portanto, ela quer defender os animais. Então, continuando ser vegetariana, persistindo em ser vegetariana, você vai formar uma boa relação com a alma grupo animal, com a alma de todos os animais, com a alma grupo. E, sendo vegetariana, você vai dar uma substância para o seu cérebro que vai ajudar você a compreender melhor as leis superiores, as leis do espírito. As pessoas que não ingerem produtos animais têm mais compreensão pelas leis do espírito do que aqueles que ingerem produtos animais. O produto animal deixa as células opacas, num certo sentido, principalmente as células cerebrais. Então, muitas pessoas compreendem as leis espirituais, mas quem não usa produtos animais na alimentação compreende um pouco mais, amplia esta relação com as leis superiores. E uma pessoa diz que é muito orgulhoso, que ele se sente superior às outras pessoas e que gostaria de não ser assim. Ele acha que é um erro ele se sentir superior, e como é que ele pode trabalhar esse sentimento de superioridade? Então, quando o céu estiver estrelado à noite, você fique observando o céu, fique olhando para o céu, fique observando cada área do céu, fique observando as estrelas, fique em contato afetivo e mental com o firmamento, sem pensar na sua superioridade, sem pensar nisso que você quer transcender. Você simplesmente fique observando o céu, fique observando o firmamento. Faça isso regularmente, disciplinadamente. E aqui uma pessoa, entre outras coisas, pergunta se ela pode retirar remédios que ela toma há 14 anos. Os medicamentos psiquiátricos que a gente toma durante muito tempo devem sendo retirados gradualmente, não de uma vez. Então vai se retirando gradualmente, mas à medida que se vai fazendo um trabalho espiritual de aproximação com o eu interno. Então precisa fazer um trabalho de aproximação com o eu interno, precisa se voltar para o eu interno, amar o eu interno, e aí se vai retirando gradualmente os remédios psiquiátricos. Agora, ela diz que tem muitas manifestações, como por exemplo delírios. E se esses delírios são forças involutivas? Se você já está fazendo um tratamento para se libertar dos remédios e para fazer um contato com seu eu divino, quando você tiver delírios ou coisas parecidas, você não dê importância, porque com o tempo isto vai passando, com o tempo isto vai terminando. É preciso paciência e não fomentar estas coisas com preocupações, com medo, com sofrimento, com tudo isto. Você tem um delírio como se estivesse tomando um copo d'água. Acaba o delírio, você continue vivendo naturalmente. Não se ocupe disso. Se está fazendo esse trabalho já de ir retirando gradualmente os remédios, controladamente, e fazendo este trabalho de união interna. Agora, ela diz que está fazendo todos esses tratamentos e que gostaria de mudar de país, gostaria de fazer uma mudança. E ela não sabe, entre vários países onde ela pode morar, qual seria o escolhido. Bem, escolha aquele onde houver mais paz social. Escolha o país onde não houver problemas sociais muito graves, muito evidentes. Então, uma pessoa viu no livro do mês, Ventos do Espírito, que existe o caminho da oração, a vida de oração e o estado de oração. Se isto é uma coisa só. Sim, são diferentes fases ou diferentes formas de se falar da mesma coisa. O caminho da oração é um caminho que vai se aperfeiçoando, que vai se aprofundando. Então, quem começa a orar, quem começa a se abrir para os níveis superiores, começa a fazer o caminho da oração. E esse caminho tem várias etapas, este caminho tem várias fases, e durante este caminho vai se sentindo uma aproximação com aquilo que é interno, com aquilo que é desconhecido, com aquilo que a gente não conhecia de si mesmo. Vida de oração é para quem já fez uma parte deste caminho e esta oração já penetrou na sua vida. Então ela tem vida de oração. Mesmo que ela não esteja orando conscientemente, se ela tem vida de oração, a oração está acontecendo nela. Então a vida de oração é uma consequência de se ter feito já um certo caminho na oração. Quando você está no caminho da oração, você está trabalhando a oração. A vida de oração já acontece, instala-se em você e você está sempre orando. E o estado de oração é o estado em que você se encontra normalmente. Você está fazendo outras coisas e tudo, mas está em estado de oração. Isto é, está acontecendo isso no seu interior. Agora, ela tem dúvidas a respeito do que seja o verdadeiro sentido da oração. Então, se ela tem dúvida a respeito disso, então ela está se preparando para entrar no caminho da oração. E à medida que ela for orando, à medida que ela for exercendo a oração, ela vai compreendendo o sentido disto. Nós compreendemos o sentido da oração à medida que oramos, à medida que fazemos este caminho. Isto vai tomando um sentido para nós, cada vez mais amplo, cada vez mais profundo e mais real. Mas o sentido mesmo da oração, você vai percebendo é à medida que ora, à medida que faz este caminho. E uma outra pessoa diz que nós estamos nos preparando para a atividade externa da rede de serviço e da Casa Vida, e como se concilia isto com o chamado urgente para servir, acima de tudo, pela oração. Porque foi falado que nós precisamos servir através da oração, que a oração é um dos mais eficientes serviços. Então, como se faz para fazer rede, para fazer a Casa Vida, para ter tantas atividades externas e, ao mesmo tempo, servir através da oração? É quando a gente oferece todo o seu trabalho, todas as suas atividades como oração. Então, quem trabalha como oração, quem faz uma atividade como oração, é diferente de quem trabalha pelo trabalho. É diferente de quem tem uma atividade para resolver coisas. Você pode estar nas mesmas atividades, mas como oração, oferecendo aquilo como oração, oferecendo como uma atividade para aperfeiçoar a sua ligação interna, o seu contato interno. Quando nós temos um trabalho externo, quando temos um serviço externo bem definido, nós podemos transformar aquele serviço externo em oração. É só tudo o que fazemos oferecer aos níveis superiores. Vai fazendo e vai oferecendo aos níveis superiores. Em geral, nós trabalhamos, nós servimos por alguma coisa aqui. Quem serve através da oração deste jeito, tudo o que faz é para o divino. Tudo o que faz é oferecido para os níveis superiores. Isto é uma outra rede de serviço. Isto é uma rede de serviço mais espiritual. E aqui uma pessoa está se lamentando por várias coisas que a vida lhe traz e que ela não gosta. Havia um sábio indiano, Ramana Maharshi, que quando alguém ia se queixar para ele, ele dizia: você não deve agradecer a Deus só pelas boas coisas que te acontecem, mas você deve agradecer também para o que lhe parece mal. Porque se a gente agradece pelo que acontece que a gente não gosta, a gente acaba mudando de ponto. E tudo o que acontece, o que a gente gosta e o que a gente não gosta passa a ser indiferente. Mas para isso, você precisa aprender a receber o que você não gosta com a mesma abertura com que você recebe o que você gosta. Isto dizia um sábio. Toda hora, não é? Pode acontecer coisas que a gente não está gostando. Nós temos que nos trabalhar e receber aquilo da mesma forma como se gostasse. E aí se transcende tudo isto. E uma pessoa está perguntando a respeito do trabalho de reflorestamento. Essa palavra reflorestamento tomou uma conotação muito material dentro da atividade de plantios. Reflorestamento quer dizer você plantar aquilo que você precisa plantar, ou que você acha que deve plantar, para conseguir algum resultado. O que se coloca como coisa mais adequada não é reflorestamento, porque reflorestamento é algo que tem uma conotação artificial. É uma maneira artificial de você repor aquilo que você cortou, que você tirou. Existe uma compreensão a respeito disso, que é uma reposição da floresta, não é um reflorestamento. No reflorestamento, você planta aquilo que você escolhe, que você entende, que você gosta, que você precisa no reflorestamento. A reposição florestal é outro trabalho. Porque depois que você cortou a mata, depois que você cortou a floresta, ela só estará reposta quando ela crescer no ritmo natural de crescimento das florestas, e não quando você refloresta. Então, se você quer recompor uma floresta, se você quer ajudar uma coisa a se recompor, o máximo que você pode fazer artificialmente é colocar ali aquelas plantas que são chamadas de colonizadoras. A gente não pode recompor uma floresta plantando qualquer árvore ali. Tem que começar pelas plantas que naquela região são as colonizadoras, isto é, são aquelas primeiras plantas que surgem antes de se formar uma mata. E as plantas colonizadoras ficam ali se desenvolvendo, crescendo por 2 anos. Depois de 2 anos que as plantas colonizadoras estão vivendo, estão livres, são as primeiras que aparecem, sem você plantar. Depois de 2 anos, começam a vir outras plantas, que são chamadas de pioneiras. Elas vêm por si, não é você que planta. Você tem que deixar a terra em paz e tem que ter paciência, se você quiser realmente recompor a floresta. Agora, fazer reflorestamento, você plante lá o que você quiser. Então, depois de 2 anos das plantas colonizadoras, essas plantas colonizadoras preparam a terra e atraem as plantas pioneiras. As plantas pioneiras se desenvolvem de 6 a 8 anos. Então, de 6 a 8 anos, aquilo já está com todas as plantas pioneiras. Depois que as plantas pioneiras já desenvolveram, começam a vir outros tipos de plantas espontaneamente. Você não precisa mexer em nada. Você só precisa não mexer ali, se afastar dali e deixar tudo isso acontecer. Depois de 8 anos, começam a vir as plantas secundárias, que aí já começa a tomar forma de mata. Vocês assistiram isso aqui em Figueira, porque aqui o que era pasto, nós deixamos acontecer a reposição florestal. Tudo isso que vocês veem aqui, cheio de árvore de um lado e de outro, nada disso foi plantado. Isto foi reposição florestal natural. Então, as plantas secundárias aparecem depois de 6 ou 8 anos. E depois é que aparecem outros tipos de plantas, outras árvores, outras coisas que vão levar 30, 50 anos para se desenvolver. Então, quando você desmata, para você repor aquilo, precisam passar de 30 a 60 anos. Agora, reflorestar é uma atividade que você faz em 2, 3 anos, faz logo, ali a pouco está tudo verde ali, mas isso não é floresta reposta. Isso é reflorestamento, que é uma palavra que tem um sentido errado, não? Porque você não está reflorestando nada, você está plantando ali alguma coisa. Mas a reposição é outra coisa, a reposição deve ser natural. E nós podemos é colocar as colonizadoras, jogar algumas sementes e nada mais. Claro que se nós queremos interferir nisto, há momentos que nós podemos ajudar, mas se é uma verdadeira reposição para aquilo um dia ser uma floresta, não é como se faz normalmente. É o reino vegetal que constrói uma floresta, não é o homem. É o reino vegetal. Mesmo que o homem plante tudo ali, não adianta, porque aquilo tem que vir por graus, por escala. Cada tipo de planta vem, passa um tempo, desenvolve, depois vem outro, e quem faz isto é o reino vegetal. Isto se nós formos considerar o aspecto espiritual desse trabalho, que seria uma atividade de nós irmos nos reconciliando com o reino vegetal depois de termos desmatado uma área. Claro que, eventualmente, se chega a desmatar uma área. Aqui em Figueira nós nunca fizemos isto. Nós fizemos as casas onde já estava devastado, nos pastos. O resto deixamos que fosse reposto. E hoje se vê que não é uma mata artificial isso que está acontecendo. E uma pessoa diz que no livro A Formação de Curadores, se diz que um curador é sacerdote, guerreiro e profeta. E ele não entendeu isto. A linhagem dos curadores é uma linhagem que é composta de 3 outras. Então, um curador é composto de um sacerdote, de um guerreiro e de um profeta. Se o curador não for uma composição de sacerdote com guerreiro e com profeta, ele não é um curador formado. Ele não é um curador maduro e pronto. O sacerdote, a linhagem sacerdotal, tem muito a ver com a cura. O sacerdote não pode ser chamado de curador, mas ele tem muito a ver com a cura. Tanto assim que no passado eram os sacerdotes que curavam nos templos. Porque os sacerdotes são considerados, a linhagem sacerdotal é considerada uma expressão muito pura da lei evolutiva. Então, se ele é uma expressão muito pura da lei evolutiva, ele sendo sacerdote, ele faz certas curas. Agora, o guerreiro é preciso estar aí também, porque o guerreiro está muito afinado com a vontade pura. E o curador precisa de vontade. Se ele não tem vontade, ele é um meio curador. Então, o curador precisa da presença do guerreiro nele também. Porque é o guerreiro que tem esta ligação com a pura vontade. Veja, um curador, se não é um guerreiro, ele pode mesclar o seu trabalho com vontade humana, por exemplo. Ele pode colocar no seu trabalho um tanto de vontade humana, da sua vontade de curar. Então, isto não é um curador completo. Porque o guerreiro não tem vontade de curar. O guerreiro representa a vontade pura. Então, o curador tem que ser também guerreiro. E o curador tem que ser também profeta. E se ele não for profeta, ele não é um curador completo, porque é o profeta que nega qualquer enfermidade. Quando o profeta está em atividade, não há nenhuma relação dele com a enfermidade, não há nenhuma relação dele com o que é negativo. O profeta em exercício, o profeta em ação, não está dentro do negativo. O profeta não tem nenhuma ligação com aquilo que é enfermo, com aquilo que é defeituoso, com aquilo que é desequilibrado. O profeta é o puro nisto. Por isso é que a formação de curadores, o livro, diz que um curador é profeta, guerreiro e sacerdote. A cura em si conduz o ser pelo caminho da harmonia. O que é um trabalho de cura? O que é um processo de cura? É um ser ir se harmonizando. E isto é a tarefa do curador. A tarefa do curador é lidar com a harmonia, trabalhar com a harmonia, representar aquela harmonia junto ao ser que necessita. Mas quando o curador se põe a exercer o seu trabalho, ele é muito atacado pelas forças involutivas. Então, se ele não for guerreiro, as forças involutivas interferem. Então, se o curador não for guerreiro, ele vai ficar às voltas com as forças involutivas, e as forças involutivas, de uma forma ou de outra, vão interferir no trabalho dele. Para ele conseguir, no seu trabalho de cura, unificar a vida do indivíduo, ajudar o indivíduo no seu trabalho de união, ele precisa de ser profeta e ele precisa de ser guerreiro, pelos motivos que já se disse. Agora, quando nós estamos na nossa formação espiritual, nós não estamos nos formando só na linhagem dos curadores. A linhagem dos curadores é uma das linhagens. Então, as mônadas, nós como mônadas, vamos nos manifestando ou vamos fazendo experiência em diferentes linhagens. Agora, a formação do indivíduo espiritual vai então passando pela escola das linhagens. Quando chega na hora da mônada do espírito necessitar de um silêncio profundo, de um silêncio na sua essência, quando ele precisa de um silêncio para poder realizar certas coisas muito internas e muito profundas, então emerge nele a linhagem contemplativa. Então cada linhagem emerge na vida da mônada ou aparece na vida da mônada segundo a necessidade. Quando há necessidade de se superar alguma coisa na vida da mônada, aí ela entra na linhagem dos guerreiros. Ou quando há impulsos cósmicos que ela tenha que captar, que ela tenha que se instruir a respeito de raios cósmicos, a respeito de coisas que vêm do cosmos para ela, mônada, aí ela entra na linhagem dos espelhos. Então, estas linhagens são diferentes etapas, diferentes fases das mônadas. Quando a mônada precisa reconhecer um novo padrão monádico, ou quando ela precisa introduzir no seu serviço cósmico um novo padrão, quando ela precisa estar unida a um novo padrão no seu plano de existência, então ela entra na linhagem dos governantes. Cada linhagem dá para a mônada, não é, uma aprendizagem. E quando ela precisa tocar a vida de todas as partículas, introduzir na vida de todas as partículas algo que vem do alto, algo que vem de um plano mais alto do que ela. Então aí nós temos a mônada sacerdote, a mônada sacerdotal. E quando a mônada está diante de certas revelações, quando a mônada está diante de certas coisas que ela precisa conhecer, que para ela são completamente novas, quando ela precisa estar preparada para receber revelações profundas, ela entra na linhagem dos profetas. E à medida que ela vai recebendo essas revelações, ela vai profetizando, isto é, ela transforma isso no seu serviço, no seu trabalho. E quando ela começa a perceber, quando ela começa a estar coligada com os ritmos cósmicos, e que ela começa a se tornar um verdadeiro ritmo cósmico, aí ela se torna curadora. Aí que nós temos a mônada curadora. Então veja que o curador, nós dissemos que precisa ser profeta, não é? Precisa ser sacerdote e precisa ser guerreiro. Mas uma mônada completa, um ser completo, ele tem que estar com a experiência de todas as linhagens. Agora, se falou especificamente de curador, porque o livro está fazendo a formação de curadores. Que ele é um livro que tem a característica, não? De ir nos despertando para tudo aquilo que diz respeito à nossa formação como curador. Como nós temos um livro que diz respeito à nossa formação como ser espelho, a história escrita nos espelhos. São livros muito interessantes para nós podermos ir vendo nesse nível de evolução. Porque nós costumamos a ver a nossa vida como desenvolvimento do ego, desenvolvimento da personalidade, como purificação dos corpos, como trabalho kármico. Nós vemos a nossa vida muito desses pontos de vista. E quando vamos nos interessando por uma vida maior, começamos a ver a vida da nossa alma. O que que a nossa alma quer, onde a nossa alma vai servir, não? Isto já é um outro tipo de vida, é um outro nível de vida. Mas depois que nós estamos começando a nos relacionar com a vida da alma, isto é, quando já estamos naquele trabalho, naquela posição, naquele serviço, naquela vida que nós sentimos que não é bem do ego, mas que a alma já fluindo em nós, que a alma já trabalhando, que a alma já se manifestando. Então aí nós temos que ter a vida da mônada diante de nós, para que nós possamos já visualizar essas etapas futuras. E esse livro, A Formação de Curadores, e esse outro, A História Escrita nos Espelhos, esses livros nos dão uma visão, nos dão uma perspectiva dessas duas linhagens, da linhagem da cura e da linhagem dos espelhos, que é uma forma de nós nos introduzirmos nesse trabalho das linhagens, que é uma forma de nós começarmos a ver o que é a nossa vida em um outro plano, em um outro nível. E uma pessoa perguntou o que é um par monádico, porque ela tem um relacionamento que acha que é um par monádico, a mônada que é o seu par. Quando a gente fala de par monádico, monádico não é o nosso núcleo lá no plano cósmico. Quando a gente fala de par monádico, nós não estamos falando em nenhum tipo de complementariedade como esses que a gente tem aqui no nível humano. No nível humano, você tem um par, quer dizer, você está se completando, está havendo ali uma complementação. O par monádico não é para isto. O par monádico não tem nada a ver com isto. Tanto assim que um par monádico pode ter uma mônada num planeta e a outra num outro planeta. Par monádico pode nem estar no mesmo planeta. Porque o par monádico não é para viver em par. Isto tem uma outra finalidade. As mônadas precisam da colaboração de uma outra, as mônadas precisam estar em par com uma outra, quando elas têm que aprender a usar um certo fogo que a alma produz e que precisa que a mônada saiba aplicar. Então, quando a mônada cria a alma e a alma começa a apresentar as suas características elétricas, a mônada precisa de um par para poder desenvolver aquele trabalho na alma. Então veja que é completamente diferente do par aqui. O par aqui reproduz a espécie. A mônada reconhece o seu par depois que surgiu o fogo elétrico. Então, quando se diz que as mônadas trabalham em pares, é porque elas estão fazendo o mesmo trabalho e uma está, de uma certa forma, ajudando a outra a lidar com este fogo que a alma começa a desenvolver. Quando as mônadas começam a trabalhar em par, isto é, quando cada uma delas está desenvolvendo na alma que ela criou esse tipo de fogo, então elas começam a compor conjuntos de mônadas. Então, o par de mônadas é apenas um ponto inicial para ver um conjunto de mônadas. E esse conjunto de mônadas, quando acontece, esse conjunto de mônadas, quando se atrai, é isto que vai fazer com que elas se comuniquem com aquilo que nós chamamos dos conselhos, com aquilo que são aquelas reuniões de consciências cósmicas, aquelas reuniões de consciências muito elevadas, que instruem as mônadas, que colocam as mônadas não numa perspectiva, num trabalho superior. Então, uma mônada já evoluída, que está trabalhando em par, ela tem um trabalho junto às suas partes mais interna junto ao regente, e ela tem um trabalho junto à matéria. Então, uma mônada que já está coligada com o regente e coligada com a matéria, ela tem condições de colaborar muito mais para a elevação desta matéria do que uma mônada que ainda não está com essas conjunturas todas armadas. Agora, no livro Mirnajá, fala-se de conjuntos de mônadas em trabalho. Fala-se deste assunto, e quem quiser se aproximar mais disso, que isto é muito importante, porque de um estudo assim, ou de um trabalho assim, ou de uma busca, de uma pesquisa assim, pode vir muita vibração superior para a alma, para o eu superior, e para a mente, principalmente para a mente. Então, nós podemos ter uma relação muito mais pura com o nosso próprio processo de desenvolvimento. Porque o nosso processo de desenvolvimento pode estar se dando na purificação mental, pode estar se dando no contato com a alma, mas o processo de desenvolvimento superior tem a ver com tudo isso. E se nós nos coligamos mentalmente, telepaticamente, com esses processos, isto muda completamente a vibração da nossa vida. Não só da nossa vida aqui, mas muda também a vibração da vida em nível de alma. Este é o caminho para uma nova humanidade poder surgir. E os pioneiros desse trabalho são aqueles que começam a buscar, são aqueles que começam a se interessar, a se informar pela vida da mônada. Porque tudo isso são processos da mônada, não são processos da alma, não são processos da personalidade, e nós precisamos estar começando uma coligação assim. Agora, os nossos pares, realmente, podem estar em outro planeta. E os nossos pares servem como união de vibração para que esse processo todo comece a acontecer. Isto é muito importante porque para a mônada ou para o espírito entrar em serviço, ele precisa estar em contato com esses esquemas. O nosso serviço aqui é no nível que nós conhecemos. O serviço da alma é no nível das almas, é no nível entre as almas. Mas o serviço da mônada requer o conhecimento por ela, não? De esquemas cósmicos e de serviço cósmico. O serviço cósmico começa com esses pares monádicos, que depois vão crescendo em número e depois começam então os contatos com os conselhos. E cada conselho cósmico representa um determinado setor do serviço para as mônadas. Então, as nossas mônadas, na nossa consciência, passa a ser o centro verdadeiro da vida. As mônadas passam a ser a razão de toda a existência, e não só da existência aqui. O termo mônada, ou o termo espírito, que é sinônimo, não para nós, esses termos têm uma vibração, esses termos têm um som, esses termos têm uma cor, uma realidade que muda completamente o nosso estado vibratório. Só de pensar nisto, nós já vamos entrando num outro estado vibratório. Olha, a situação que está se criando no planeta, a situação que vocês estão acompanhando em pequena parte pelos meios de comunicação, porque a maior parte não é revelado, mas esta pequena parte que vocês estão acompanhando, isto requer que nós tenhamos uma perspectiva muito além desta Terra e muito além também de certas questões da nossa alma, certas questões da vida da alma aqui na Terra. Se isso está sendo revelado para nós, se essas coisas estão chegando ao nosso conhecimento, é porque há uma necessidade que alguém, ou que alguma parte da humanidade, ou que alguns indivíduos consigam formar este fio, que consigam formar esta coligação interna, que é para a vida superior não ser cortada desta situação planetária. Não será cortada, porque a hierarquia está aí entre tudo isto para manter as coligações. Claro que nós como personalidade, nós como almas, nada podemos fazer numa conjuntura tão universal e tão grave como esta, e tão importante como esta. Mas como mônada, como espírito, nós temos uma ligação com tudo isto. Como espírito, nós podemos estar trabalhando em um nível que realmente esteja ajudando a que algo aconteça, ou que algo não aconteça de forma tão destruidora como está acontecendo e ainda para acontecer. De forma que é muito importante que telepaticamente a gente faça estas ligações, que telepaticamente a gente tenha estas coisas presentes, porque isto facilita todos esses contatos e isto dá à mônada, ao espírito, uma maior canalização, uma maior possibilidade de canalização das suas energias aqui para a matéria. Porque a matéria, o mundo material, necessita desta energia. E esta energia que o mundo material necessita, esta energia pode vir desta conjuntura de mônadas, pode vir desses grupos de mônadas. Isto realmente influi em certos momentos.